Tem algum bagunceiro aí?
Aqui tem uma e vai começar a bagunça boa. Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá. E vem comigo, que essa temporada é sobre empreender. Mas se você está atento, já percebeu que o episódio tem o nome de...
Para tudo aí!
Nem tudo é sobre empreender. E agora? E agora, qual será a história de hoje? Nas pílulas, para quem já ouviu, se você não ouviu, volta lá quando a gente estava no intervalo das temporadas. De certa forma, eu desenhei um modus operandi comum, né, da maioria das artesãs que querem empreender. Então, você começa com alguma técnica, com algum histórico desde criança ou na adolescência, ou em algum momento você descobre técnicas artesanais ou já... nasce com isso de alguma forma na família. Depois você vai praticando, descobre seu superpoder, acha que aquilo é muito legal e começa a aprender várias coisas, vira um hobby. De repente as pessoas começam a gostar muito, um hobby remunerado. Aí depois é uma renda extra, e aí vai indo, e aí vai indo, até que você fala, acho que dá para viver disso, e aí você decide empreender e fala, ai, vou viver do que amo. Isso é um padrão? Mais ou menos. Isso é uma constante, tá? É uma repetição de história. Claro que cada um com seus pormenores e tudo, né? Com as suas especificidades.
Ai, como eu tô falando difícil.
Enfim, tem uma história meio que segue um roteirinho, né? Mas tem gente que sai do roteiro. Então, episódio passado eu já saí do roteiro e esse de novo. O que eu gosto nessas histórias super diferentes é porque nem tudo é para empreender, né? Nem tudo é sobre empreender. O mundo artesanal tem tantas coisas que podem ser exploradas, tantas formas de serem propósitos e não só viver do que ama. Então, vem comigo que essa minha convidada tem muita história legal para contar. Bora? Oi, estamos aqui com a minha convidada e ela vai se apresentar.
Oi, eu sou a Bárbara, eu tenho um perfil chamado Pane Art, que eu faço bonecas de pano, e ao lado desse perfil eu trabalho com as Bonequeiras Sem Fronteiras há algum tempo e nós fazemos bonecas de pano para doação.
Fora isso, você tem um emprego...
Fora isso, eu tenho um emprego formal e bem complicado.
A gente chama ela de rainha dos iates.
Eu tenho um emprego diferente, que não é muito falado no país. Eu trabalho com turismo de super luxo, turismo de iates, e represento uma empresa britânica no Brasil.
Tá certo. Bom, para o pessoal entender... Você tem um emprego, né, na área do turismo há muitos anos.
Trabalho em 2020, vai fazer 12 anos que eu tô nessa empresa. Faz bastante tempo, né? Faz. 12 anos numa empresa só é bastante tempo. No meio, assim, eu tenho um trabalho normal de 9 às 6. Nos intervalos, eu trabalho, tenho um ateliê de costura em casa e faço as bonecas de pano para doação.
Mas a sua história com costura e artesanato já é antiga. Como é que começou?
É de sangue, é de família. Minha avó foi bordadeira. Minha mãe aprendeu a costurar com 8 anos de idade. E eu, desde que me conheço por gente, eu tenho linha e agulha na mão. Eu aprendi primeiro a bordar. E depois eu fiz muita roupa de boneca à mão, costurando. E fui fazer desenho de moda. Aprendi muita coisa, mas não quis seguir a profissão, não é o que eu gosto. Mas sempre teve uma máquina de costura na família, sempre teve artesanato envolvido na família. É, quando eu era adolescente, eu fiz biscuit, de tudo um pouco, né? Mas a costura sempre foi mais forte.
Em algum momento, mesmo na adolescência, você empreendia, vendia as coisas? Como é que funcionava?
Olha, tá, depois que você me convidou para essa entrevista, eu estava pensando, a primeira vez que eu fiz alguma coisa desse tipo, eu tinha 8 anos de idade, com uma amiga que chamava Daniele, a gente começou a fazer xuxinha de cabelo, lacinha de cabelo, porque a nossa professora tinha sofrido um assalto, a casa dela. E a gente queria vender as xuxinhas de cabelo para juntar dinheiro para ajudar a professora. Faz tempo.
Bom, eu acho que você começou do jeito que você se firmou, né? De alguma forma, com causa.
Com causa, exatamente. A costura sempre teve uma causa. Eu gosto muito de costurar, o lance das bonecas entrou assim na vida, mas, por exemplo, eu já fiz muita coisa para ajudar outras pessoas antes das bonecas, né? Já mexi com coxa de retalho, com bordado para fazer coxa de patchwork, e, assim, a gente sempre dava um jeitinho de criar alguma coisa, ou uma cesta bacana de vários produtos para vender, fazer rifa e conseguir dinheiro para fazer alguma coisa, sempre teve as duas coisas envolvidas.
Em algum momento da sua história teve isso de ter uma renda, ou uma renda extra forte, ou uma renda principal, entre intervalos de trabalhos, uma fase riponga, sei lá que diacho?
Olha, teve uma época que eu saí do emprego, eu trabalhei em hotel, foi meu primeiro emprego, era recepcionista de hotel, e eu trabalhava só na parte da manhã, e eu fiz muito colar. Naquela época, lembra da novela? Tinha uma novela que tinha uma cigana, alguma coisa assim, e que tinha uns colares, e eu sei que eu fiz muito colar. Eu trabalhei, fiz muita coisa, ganhei muito dinheiro com isso. Mas era o quê? Tinha 17, 18 anos. Depois, na época que eu estudei moda, eu fiz muita bolsa, bolsa bordada, bolsa com alça de bambu, bolsa de jeans, retalho. Mas eu sempre trabalhei e fazia o artesanato como, assim, era um hobby que às vezes dava dinheiro.
Eu chamo de hobby remunerado.
É um hobby remunerado, boa, boa.
Bom, todo mundo passa por várias técnicas de artesanato e assim a gente vai descobrindo e aprendendo. E tudo agrega, né? Você concorda que tudo agrega?
Tenho certeza.
Quando foi que as bonecas, você falou que fazia roupa de boneca, mas quando é que as bonecas se tornaram a grande paixão?
Foi assim, eu voltei a costurar, eu me casei e mudei para São Paulo. E como toda mulher, fica um tempo em casa quando o filho nasce e eu resolvi fazer a decoração do quarto do meu filho com feltro. Isso foi lá em 2005. E eu resolvi fazer o quarto dele com feltro e eu comecei a procurar na internet. Eu falo que eu desbravei a internet ainda quando tudo aquilo era mato, que foi lá na época dos blogs, do Flickr.
Era começo, tipo, ainda eram fortes as revistas, mas era o começo.
Sim,
da internet.
Era o começo da internet, existia muita revista, mas era o começo da internet. E eu fiz amizade com uma senhora que morava em Belo Horizonte, se eu não me engano, ela chamava Andrea. E ela fazia artesanato em feltro, e eu comecei a conversar com ela pelo blog, e aí eu criei um blog para contar das minhas coisas que eu fazia.
Você já foi blogueira?
Eu fui blogueira lá.
Qual é o nome do blog?
Joaninha Pane Arte. Porque eu tinha um quê com Joaninha? Meu marido é web designer. E aí meu marido pegou numa noite. Eu acordei no outro dia, ele tinha feito uma logo. Era uma Joaninha com umas florzinhas. E ele criou o nome, Joaninha Pane Arte. E eu fui com essa Joaninha durante anos, eu tive o blog, fiz muita amizade, conheci muita gente, gente que tá comigo, amizade até hoje. Daí eu comecei a trabalhar mesmo, saí, fui trabalhar, mas eu continuava apaixonada. Foi então que um dia eu tava no trabalho e matando o tempo no trabalho na internet, eu descobri a Toni Finnanger.
A Tilda!
Em 2006, não tinha livro da Tilda no Brasil ainda.
Não, mas antes disso, peraí. Você fez o quarto todo do seu filho?
Fiz tudo.
Continuou no feltro?
Continuei no feltro.
Ah, beleza.
Eu bordava o ponto caseado. Eu fiz aquele monte de aplicação. O tema do quarto do meu filho era praia, então a cortina era azul com ondas, mar, essas coisas assim. E eu fiz tudo do quarto dele. de feltro.
E o blog era com coisa de feltro?
Coisas de feltro e que eu contava mais ou menos o meu dia a dia ali com meu filho. Blogueira. E as coisas que eu fazia. Blogueira. E aí eu conheci a Tilda e eu fiquei encantada com aquelas bonecas que não tinham nada a ver com as bonecas que a gente via aqui. Porque quando você falava de boneca de pano aqui no Brasil, você imaginava aquela bonequinha de cabelinho de lã, duas trancinhas e um vestidinho rodado com um aventalzinho.
Era bem tradicional, básico. Clássico de antigamente.
Nessa época, eu morava numa vila aqui em São Paulo e em frente à minha casa tinha um ateliê de pintura de uma moça, ela chamava Valderes Menezes. Ela é professora de pintura country, sim, e Bauer. Sim. E eu fui, de vez em quando eu tava lá ajudando a Val nessas coisas, ia lá, ajudava ela, conversava, tudo. E aí um dia a Val me falou, faz umas bonecas, eu trouxe umas revistas americanas, dá uma olhada e faz umas bonecas baseadas nessa revista, muda um pouco. E aí eu comecei a me interessar mais por bonecas diferentes das que a gente via aqui. Imprimi um molde da Tilda e resolvi fazer uma assim, no susto. Eu tenho ela até hoje, ela ficou a coisa mais horrível do mundo.
Ai, quem não teve aquela primeira peça, que é vergonha e de tipo, exemplo pra ver como evoluiu?
Não, ela tá lá porque assim, é uma coisa horrenda, ela é horrorosa.
Mas é tão bom ver quanto a gente
melhorou. Quanto a gente evoluiu. Mas do mesmo jeito, a hora que eu vi aquela boneca, eu falei, gente, eu posso fazer isso, né? Eu fiquei super encantada com aquele mundo de uma boneca que não tem nada a ver com a gente. E aí eu fui procurar blogs e tudo. Nisso eu criei um outro blog.
Blogueiríssima!
O Tilda Brasil. Porque tinha o Tilda...
Tilda Brasil era seu?
Era meu. Tinha o Tilda Portugal, o Tilda... Eu falei, gente, precisa de um Tilda Brasil.
Jura que era seu?
Era meu. Aí eu criei o Tilda Brasil. E nessa época existia uma conversa entre as mulheres na internet de troquinhas. Eu não sei se,
sim,
você lembra.
Sim, por causa do Flickr.
Do Flickr. Então, eu fazia muitas dessas troquinhas nos meus dois blogs.
Eu confesso que eu sou uma pessoa que não sou muito de grupo e essas coisas. Mas eu via a coisa acontecendo, mas eu não sei. Não era minha de entrar junto. Mas eu via, era muito legal acompanhar.
Eu adorava aquilo. E assim, é tão engraçado porque eu tenho meu marido e meu filho. E nessa época morava a minha sogra junto com a gente. E eu fazia a família inteira participar. Eu contava pra todo mundo, eu falava. Quando chegava o presente, eu abria, eu mostrava. Então, assim, eu sempre obriguei todo mundo a participar das minhas loucuras.
Eu vou interromper só um pouquinho. Porque tem uma questão fortíssima pra perguntar pra Dona Bárbara. É o seguinte. Estou olhando bem profundamente nos olhos de Dona Bárbara. Olha. Dona Bárbara, como diz Helena, tortinha de limão. Um doce azedinho. Briga o tempo todo em redes sociais porque não gosta dessa blogueiragem, dessas coisas mimosas, de mostrar a vida, de envolver todo mundo. Você fez tudo isso antes do Instagram acontecer.
Mas era diferente.
O que que era diferente?
Era diferente porque era uma rede social fechada.
A gente não era. Era fechado.
É, a gente conhecia as pessoas com quem interagia. Você tinha uma amizade com as pessoas. Tanto que essas troquinhas que a gente fazia aproximava as pessoas. Eu sou amiga dessas mulheres até hoje.
Era o tipo de amigo secreto eterno.
Eterno!
Né? Tipo, não era só no final do ano, era toda hora.
Era um amigo secreto eterno e com tema. Então era divertidíssimo. E aí, como essa coisa de troquinha e tudo mais, eu fui conhecendo mulheres, eu criei o Tilda Brasil e algumas outras pessoas entraram comigo. Tem a Regina Coelho lá de Minas, tem a Regina Preto, que é uma das mulheres que mais entende de Tilda e que eu sou super fã, de Santa Catarina. E elas entraram comigo e a gente ia fazendo o Sal. Aqueles projetos, toda semana a gente fazia um passo e ia ensinando as pessoas que entraram nesse sal, né, nesse projeto juntas, para fazer uma boneca. Então foi a partir do Tilda Brasil que muita mulher aprendeu a fazer a Tilda. Porque eu comecei a comprar os livros, eu conseguia os livros importados.
Não era fácil,
não era.
Não era,
era caríssimo.
Não era que nem hoje.
Não, eu lembro que eu pedia na Amazon dos Estados Unidos. E demorava meses para chegar e era caro. Mas era assim, era como se cada livro que chegasse...
Era um tesouro, né?
São os meus tesouros. Os meus são noruegueses mesmo, eu não entendi nada. Mas é incrível. Então, o que, que eu fazia? Eu escaneava o molde e fazia uma inscrição. As pessoas que se inscrevessem para fazer esse sal com a gente, ganhavam o molde. E no fim de semana, tudo isso eu trabalhava. E tinha um
era
filho.
Isso que eu ia perguntar. Você continuava trabalhando, não, você não estava em casa?
Não.
Tipo,
não,
blogueira. Também não. Não tinha retorno nenhum?
Não, nunca teve. Tá. O blog foi mesmo
era
sempre
um, era um
pessoal.
Hobby do hobby, era algo sensacional.
Era uma coisa que eu gostava de dividir. Porque assim, eu achei tão incrível quando eu encontrei essa norueguesa fazendo essas bonecas. E aí eu fui descobrindo que existiam várias mulheres no mundo inteiro que gostavam dela. E eu descobri uma tribo, né, aqui no Brasil que gostava dela. Então, eu resolvi agrupar essas mulheres. Então, no final de semana, eu passava o final de semana fazendo a boneca, costurando e tirando foto do passo a passo, porque aí toda segunda-feira eu fazia um passo a uma parte da boneca. Então, assim, durante mais ou menos uns 2 anos, nós fizemos muitas tildas juntas. E aí, quando acabava... A gente pedia foto e ficava semanas postando foto. Então, era divertidíssimo. A gente adorava. E eu gostava muito mesmo disso. Isso foi lá em quê? 2008, 2009, mais ou menos. Aí, nessa época, eu ainda tinha Joaninha Paniarte. Fazia as bonecas.
Você vendia?
Muito pouco.
Tá.
Muito pouco. Eu fazia mais assim, quando algum amigo ou alguém da família pedia, ah, preciso de uma boneca para dar de presente. Ia lá e fazia.
Você tinha planos? Que aqui é um podcast empreendedorismo. Né? A gente está tricotando aqui, mas vamos voltar no foco de alguma forma. Você pensava já nessa época e de alguma forma tentou remunerar o blog? Ou...
O blog não. Eu sempre tive e ainda tenho o plano de ter... Assim, isso é um plano, é um sonho de criança, de ter um armarinho.
Ah, sim. Ai...
É meu sonho, assim, meu sonho de princesa. Eu quero ter um armarinho e eu quero ter um ateliê para ensinar a criança a costurar e a bordar. Então, assim, quando, lá no curso, quando a gente se conheceu...
Sim, fizemos o Decola. No... É mais uma do Decola. Estou trazendo todas as amigas, é isso mesmo.
Quando a gente se conheceu, eu já estava no segundo ano, eu estava refazendo o Decola, porque eu fiz o meu plano de negócio, eu tenho esse plano de negócio.
Do armarinho?
Do armarinho, okay. Com o ateliê, tá tudo desenhado, mas tá na gaveta. Porque eu achei que não é a hora ainda, eu tenho muita coisa para fazer ainda, e eu gosto do meu trabalho mesmo.
Era isso que eu ia te perguntar, o seu trabalho de alguma forma... Eu trouxe a Thaís aqui, né?
Uhum.
E a Thaís falou muito sobre sustentabilidade, sobre ter um padrão de vida e com o artesanal, como isso ia demorar ou isso precisaria de uma escala e agora não é a hora. Você sente que é o mesmo tipo de processo?
Eu sinto o mesmo processo. Por 2 motivos, assim, além do meu trabalho ser legal e eu ser bem remunerada, tudo mais, eu quero fazer me empreender em artesanato... Não só para me satisfazer em dinheiro.
Sim.
Eu quero poder fazer a parte social, que é o que eu gosto.
Que é por isso que eu trouxe Bárbara aqui. Por isso vocês estão aqui, que vai ter a parte da história, que é diferente, é difícil achar as pessoas que fazem o que você faz. Mas aí vamos então de onde a gente parou. Tinha o blog, não pretendia ganhar dinheiro com ele.
Não.
E aí foi.
Eu fui, continuei. Com essa história das troquinhas, eu conheci uma mulher. Através do Flickr, lá no interior, chamada Marta Jacinto, e eu já fazia as bonecas, e a Marta falou assim para mim, Bárbara, tem um grupo que acabou de se formar de bonecas, eu vou te levar para lá, quer?
O que será que ela respondeu? Você falou o quê? Sim ou não?
Me põe para dentro. Aí a Marta me convidou, e de repente, eu me encontrei. No mundo, assim, porque eu fazia.
Mas tinha
as bonecas.
O nome esse grupo já?
Tinha, era um Bonequeira Sem Fronteiras.
Já era Bonequeira
já
Sem Fronteiras.
Já era as Bonequeiras Sem Fronteiras.
Quem aqui já ouviu falar das Bonequeiras Sem Fronteiras? Conta o que é.
As Bonequeiras Sem Fronteiras começaram lá nos idos de 2012 com uma ação aqui para São Paulo no assentamento do Pinheirinho. Eu não sei se vocês se lembram, o Pinheirinho, ele foi um bairro que foi totalmente. Foi destruído para... O dono pediu o terreno de volta.
Acho que sim.
Reintegração de posse.
Então,
Então, foi pro Pinheirinho, a primeira ação que foi criado, que foi assim, foi uma mulher chamada Andréia Cordeiro, lá de Curitiba, que ela estava assistindo televisão e viu a menina chorando, falando que não tinha sobrado nenhuma boneca. E aí, a Andréia, né, deu um clique nela, ela falou assim, vamos fazer bonecas. E ela falou, será que a gente consegue? Aí, ela começou a fazer uma rede entre as amigas pela internet, olha, tem essa ideia, vamos fazer umas bonecas para mandar para essas crianças, vamos ver quanto a gente consegue. Bem, nessa ida de várias mulheres conversando, eu cheguei. Mas o Pinheirinho já tinha acontecido. Eram 6 meses depois eu entrei.
Já estava mais estruturado.
Já estava mais estruturado.
Você sabe quantas mulheres já participavam?
Ali, na época, tinha umas 300 mulheres, tudo mais isso? Ou menos. É, quando eu entrei, tinha umas 300 mulheres do Brasil, num grupo do Facebook, que a Andréia que montou, e a gente estava se organizando, elas estavam se organizando para continuar fazendo doações.
Porque a campanha do Pinheirinho já tinha sido completada.
A campanha do Pinheirinho tinha sido completada, só que sobraram bonecas.
É isso que eu ia perguntar, quantas, 300 mulheres, quantas bonecas foram feitas?
Na época, a ideia era de conseguir, assim, 200 bonecas, mais ou menos, conseguiu 500 bonecas, né? Assim, eu não sei se eu tô falando dos números certos, mas, okay, mas proporcional. É. Então, a Andréia falou, então a gente tem que procurar outro lugar para dar essas bonecas que sobraram, porque a gente recebeu de doação. Nisso, ela começou o grupo e eu cheguei. A Marta me trouxe e a primeira ação que eu participei foi para os índios Tupi-Guarani aqui de São Paulo,
sim,
lá do Anhanguera.
Sim.
E, assim, eu posso te dizer que ali eu encontrei o meu propósito de vida.
Que nem sempre é fazer o que se ama e ter dinheiro.
Não, nem sempre é isso.
Eu acho que isso é um dos motivos que eu queria que trazer você aqui, que você falasse. Porque a gente fala muito de largar tudo e fazer o que ama.
Sim.
Né? E tem uma romantização do empreendedorismo artesanal... E é difícil viver disso, é difícil ganhar muito dinheiro. Tem gente que ganha? Tem. Tem áreas do artesanato que dão uma remuneração melhor do que outras, enfim. Mas, de certa forma, é muito difícil. É um empreendimento... se você continuar no eu sozinho, é um empreendimento duro.
Você não vai conseguir ter um retorno porque, como você falou, a gente precisa de escala.
É como querer ter uma padaria e fazer tudo dentro da padaria.
Exatamente.
Desculpa, não vai rolar.
Não dá. Por exemplo, o meu problema com as bonecas. Quando eu conheci as Bonequeiras Sem Fronteiras, eu tinha um armário com bonecas dentro de casa. Por quê? Porque eu gostava de fazer boneca.
Mas não tinha.
Eu queria fazer boneca, mas assim, todo mundo que eu conhecia já tinha comprado boneca. Ninguém mais queria comprar boneca. E eu também não tinha interesse. Naquela época não tinha essa coisa de loja virtual, vender pelo Instagram, nada disso. E as bonecas foram ficando lá. E eu comecei a criar apego emocional nessas bonecas. Eu
falava assim, toda artesã. Tem um
quê, né? Aí eu falei assim, como eu posso pôr preço numa boneca? Eu não consegui. Até hoje, eu vou ser sincera, eu tenho problema de pôr preço em boneca.
Quem não tem problema em precificação, que atire a primeira pedra.
Não é? É muito mais fácil eu falar assim, você gostou? Pega pra você, do que eu conseguir vender. Porque, né? E aí, a hora que eu achei que, né? Eu falei assim, eu achei meu lugar no mundo, é pra cá que eu vou. E aí eu mandei todas as bonecas que eu tinha pro grupo e fui na primeira entrega. Essa primeira entrega lá pros índios, assim, foi um sábado. E eu vou te falar que mudou minha vida, de verdade.
Acredito.
Porque é tudo tão chocante.
É tão diferente, né?
É absurdamente diferente.
São mundos diferentes.
E aí, como a gente falou lá no começo, você me conhece, eu vivo em mundos diferentes, né? O meu mundo é
um... O mundo dos iates é um público que a maioria não tem a menor ideia do que é ser rico, milionário, trilhardário.
Não. É assim, então eu vivo no meu mundo, no mundo do voluntariado e no mundo do meu trabalho. São três mundos diferentes. E eu descobri com o tempo que eu consigo circular nos três mundos sem levar nada de um para o outro. Eu não misturo as coisas. E isso é uma coisa muito boa, porque eu não sofro de trabalhar para os ricos e eu não sofro quando eu tenho que trabalhar com as pessoas carentes, com voluntariado, porque tem muita gente que não consegue trabalhar com voluntariado porque ela sofre com aquilo. E eu acho que assim, o que eu aprendi de mais importante é que eles precisam da sua ajuda, eles precisam da sua compaixão, não da sua pena.
Certo.
são coisas diferentes. São. Então, quando você se dedica a uma coisa, quando eu me dedico a qualquer um dos projetos ou qualquer coisa da minha vida, eu me dedico com amor. E eu ia para lá e fazia as bonecas, tudo com amor. A minha intenção era ajudar, era agregar coisas boas na vida daquela pessoa. Não era ir lá...
que fosse com o mínimo.
O mínimo. E não era ir lá e falar assim, tô, dou meu resto para você. Tanto que isso foi assim, são anos como bonequeira voluntária que a gente entra numa discussão com muitas pessoas que é assim, mas você vai doar esta boneca com este tecido?
Que é linda, mas maravilhosa.
Vai... mas para doação, sim, é para doação, porque a doação é um presente. Eu não estou dando o meu resto para ela, o que eu dou para outra pessoa tem que ser o que eu tenho de melhor. Então, assim, nas bonequeiras, a gente, durante todos esses anos, a gente foi construindo laços, muitos laços. É claro, você imagina que um grupo que chegou a ter 700 mulheres tem problemas.
Ah, 600 mulheres! Muita mulher junto fazendo boneca. Eu fiquei com uma curiosidade antes de você continuar.
Conta.
Você falou dos restos, né? Ah, primeiro eu queria comentar dos três mundos.
Uhum.
Né? Eu acho que é muito... como o pessoal da National Geographic. Você consegue perceber a comparação?
Sim.
Porque eles têm que ir filmar o leão comendo a zebrinha. Eles têm que filmar o urubu indo lá atrás do bichinho que tá escondendo e protegendo os filhos. Outro dia eu vi um documentário, alguma coisa assim, um trecho... dos ursos polares, que quando tá muito frio, ela tinha acabado de ter o filhote, e uma tempestade de neve, um frio, e aí você vê que alguns morrem.
Sim.
E eu penso assim, cara, o cara tá lá filmando, e ele não faz nada. Porque ele tem que respeitar a biodiversidade, é isso,
exatamente,
né?
Se você pensar, assim, pegando o seu exemplo da National, o cara vai lá filmar o mundo do outro bicho, né? Eu tô indo, por exemplo, quando eu trabalho no meu trabalho, quando eu vou atender um cliente, eu entro no mundo dele.
Ele não julga o leão.
Não.
Ele não julga a mãe que foi se esconder embaixo d'água para sobreviver e o filho dela morreu.
Não. É como, assim, como eu me sinto. Eu sou paga para fazer um trabalho. Eu vendo um serviço no meu trabalho. E... eu estou lá para fazer o meu serviço. E eu faço o melhor do que eu posso do meu serviço. Eu saindo de lá, eu volto a ser a Bárbara. Enquanto eu estou lá, eu sou a Bárbara que trabalha.
A profissional. A profissional. Que está lá para oferecer
exatamente.
Um serviço.
Exatamente. É, eu tenho, assim... demorou, mas eu entendi que isso é uma qualidade.
Sim.
Porque antes eu me achava fria. Porque eu não, né? Mas não, eu consigo. Eu tenho essa facilidade de... né, circular nesses mundos, porque também para mim é um mundo muito diferente do meu. Eu poderia sofrer também.
Sim.
De ver, você sabe, alguns absurdos que eu já contei, mas eu não sofro, é a realidade daquela pessoa, não é a minha. Então, a partir do momento que eu faço isso ao inverso, que eu vou para quem tem menos que eu também não sofro, porque senão eu não posso, não consigo ajudar. O sofrimento acaba até endurecendo você e você não consegue ajudar, você trava. E eu acho que para você fazer essa circulação, você tem que, assim, com o tempo, eu fui me autoconhecendo e conseguindo mesclar tudo isso. Eu aprendo nos dois mundos. Mas
certo,
eu não vivo em nenhum deles, eu vivo no meu. E eu trago um pouco de cada pro meu.
E beleza.
Pra mim tá ótimo.
É o cara que viaja o mundo olhando biodiversidade e respeitando que esse é o mundo.
Exatamente, é você respeitar o outro. Isso é uma coisa muito legal. No voluntariado, muitas pessoas entendem o voluntariado assim, o que eu não quero mais eu vou doar.
Então, era esse ponto que eu queria voltar,
tá.
Do voluntariado. Existe, então tem lá, a Bonequeira Sem Fronteiras é o quê? Uma organização? É uma ONG? É uma
associação?
Não,
a gente já
é
pensou em fazer associação, em fazer ONG, mas não. É tudo informal. São mulheres, é um coletivo feminino,
Que acontece.
Que acontece.
Como abelhas se juntando.
É orgânico. Okay. É orgânico. É, muitas saem, outras entram, usando a abelha, né? Tem lá a colmeia, a abelha rainha, que seria a Andréia, vamos colocar assim, que foi ela quem criou. E nós temos um conselho.
Cada um sabe as funções.
Cada um sabe a sua função. E, por exemplo, quando acontece uma ação. Ah, vamos ajudar tal instituição, são 100 bonecas. Quem manda? Quem está mais perto e pode receber? Durante muitos anos, como você pode imaginar, a maioria das pessoas são de São Paulo, né, que é mais fácil. É, minha casa foi o QG, que a gente chamava de quartel-general. Todas as bonecas vinham para minha casa. Então, eu já cheguei a ter mais de 1000 bonecas dentro da minha casa.
E existe... Então, a pergunta é, existem padrões? Porque você falou dos restos, né? Existem padrões, cada um faz o que pode.
Não.
Existe uma... Mas você já chegou a comentar em alguma conversa entre a gente que existem uns padrões de...
Por causa de regras de segurança.
Regras de segurança.
Nós
okay.
Assim, as bonequeiras, elas têm regras de segurança. Por exemplo, como a gente não sabe a idade da criança que vai pegar a boneca, então a gente pede para não ter botão, não ter miçanguinha, peças pequenas que uma criança possa se machucar. A gente também tem um caso, assim, por exemplo, quando você vai costurar, você coloca alfinete, né? A gente... ensinou as mulheres a contarem quantos alfinetes elas colocaram e depois tirar.
Para não ter
perigo. Não ter perigo, porque a gente está mandando para criança e a gente não sabe que tamanho é essa criança. Então, assim, a gente não pede para que não se use cola quente, mas para costurar e costurar
porque
com
pode
linha
soltar.
Firme. Exatamente. Então, assim, não pode ter cheiro, porque
por
pode ser
alergia.
Que vá para alguma criança com alergia. A gente pede, se possível, usar tecido 100% algodão. Então, assim, são coisas básicas. A gente não... Mas falar assim, é este modelo? Não, porque...
Tem tamanho, tem molde, nada.
É o que você quiser. As Bonequeiras Sem Fronteiras foi baseado num projeto chamado Dolly Donation, de uma americana que faz bonecas e manda para a África. A Dolly, ela tem um modelo de boneca dela. Ela fez um modelo de boneca e todas as mulheres fazem aquela boneca. Aqui, o Brasil é muito grande, é muito rico, são muitas mulheres e muita cultura. Desde o começo, a gente preferiu não colocar um molde. Mas acontece, por exemplo, a gente teve uma entrega no Nordeste, numa região de manguezal. A gente estudou mais ou menos o lugar e aí uma bonequeira, a Marta, ela criou o Capitão Caranguejo.
Ah, legal!
Pensando nisso, entendeu? Então, assim, lá pro pessoal dos índios, a gente fez jabuti, a gente fez macaquinho.
Não são só bonecas.
Não são só bonecas. Essa é a parte mais legal. Nessa época que eu fui QG, o meu filho tinha uns 5 anos, mais ou menos. E um dia ele abriu uma caixa e tinha um rinoceronte.
Ai, que legal.
Lindo, de tecido. Ele falou assim, nossa, vocês pensam nos meninos. Aquilo me marcou, porque sim, menino também precisa brincar.
E não é só de bola?
Não é só de bola. É assim, é a vivência na infância que vai te fazer um adulto. Né? Vai te moldar. Então, o menino precisa brincar de boneca. Muitas vezes, em muitas entregas, os meninos escolhiam as bonecas. Então, nós tínhamos sempre, a gente sempre pedia bonecos diversos. Diversos tons de pele, diversos cabelos, diversos tipos de animais também. Macaco, leão. Coisa também que a gente tem aqui no Brasil.
Sim.
Então, a gente já recebeu tucano. Assim, é
de tudo.
A criatividade é uma coisa incrível. Os índiozinhos, que a Regina Coeli, que era minha amiga lá do Tio da Brasil, eu encontrei dentro da Bonequeira Sem Fronteiras.
Sem ligação.
Sem ligação, a gente não sabia. E a Regina faz, assim, ela fez uns índiozinhos com os dedinhos do pé, a coisa mais perfeita. Então, assim, o mais legal do voluntariado é que as mulheres davam o melhor de si para essas bonecas. Você pegava, quando eu recebia as bonecas em casa, você via a energia e o amor que cada uma delas colocava.
Ótimo, é maravilhoso.
É lindo.
E quantos anos já você está na Boneca Sem Fronteira?
As Bonequeiras desde 2012. Em 2018, no final de 2018 para 2019, nós pausamos o grupo para uma readequação.
Você falou 700 mulheres. Como é que é? Então, como é que
então,
é isso?
Isso foi assim, foi diminuindo. Aumenta, sai mulher, entra mulher. E a gente diminuiu e fechou o grupo porque a gente não conseguia Todas nós somos voluntárias mesmo. E todas nós tínhamos... A Andrea, ela é professora na Universidade de Curitiba. Eu trabalho, a Marta trabalha. Todo mundo trabalhava. Então, não dava para ficar 100% do tempo ali. E para fazer uma coisa mal feita, a gente também não queria.
E não, uma coisa importante. De alguma forma, vocês... arrecadavam algum dinheiro para alguma coisa de material? Era sem fins lucrativos nenhum?
Sem fins lucrativos.
Vocês prestavam trabalho e isso tinha uma remuneração de alguma forma?
Não, não. Assim, desde o princípio, nós nunca colocamos dinheiro. Nunca. A gente nunca aceitou dinheiro. Algumas pessoas falavam, não sei fazer boneca, eu posso te ajudar? Me dá tecido, me dá... Então, a gente falava o que a gente precisava. Tecido, plumante, que é uma coisa cara... Ou algumas pessoas, às vezes, ajudavam no transporte, que é a parte mais cara.
Porque tem os envios,
né? Os envios. Isso começou a tornar o projeto inviável. Por quê? Porque o correio agora pedia nota fiscal. E como que eu ia dar nota fiscal de boneco de doação? Não dava. E, às vezes, até a gente até fazia. Porque eu tinha uma MEI na época e eu fazia nota fiscal, como se as bonecas... Mas, assim... Começou a ficar cada vez mais inviável, mas mesmo assim a gente fazia carona solidária, a gente colocava no Facebook de todo mundo, temos uma mala de bonecas para ir para Rio Claro, como aconteceu. E aí uma mulher que eu nunca tinha visto na vida me procurou e falou, eu levo as bonecas. Aí eu falei, gente,
né? É louco, né?
Aí eu falei
louco.
Assim, tá bom, passa aqui, né? E aí ela apareceu na minha casa, ela e o marido dela. Eu lembro como se fosse até hoje. E ela falou, eu vim pegar as bonecas. E eu fiquei olhando, eu falei, tá, eu vou entregar as bonecas pra ela e como é que vai ser?
Você tem um... Assina aqui o resumo.
Foi assim que eu conheci a Maeli, que foi... Ela já faleceu e foi uma mulher incrível, porque ela não sabia pegar numa agulha. E ela entrou pro grupo e ela saiu, assim, entre aspas, saiu porque ela faleceu... costurando horrores, fazia muita coisa, e ela tinha o nosso boneca móvel, ela tinha acabado de se aposentar, e ela e o marido, seu Wilson, eles topavam qualquer negócio, eles põem as bonecas no carro e levavam,
vamos,
exatamente, então foi incrível, e depois de um tempo que a gente se conheceu, ela falou assim, depois eu fiquei pensando, eu peguei as bonecas na sua casa, pus a caixa lá, e pensei, e se tiver droga aqui dentro?
Tipo, você pensando, meu Deus, eu vou entregar todas as bonecas na mão de alguém que eu nunca vi na vida. E ela, será que tem droga na mão?
Exatamente. E aí, quando ela chegou, ela levou as bonecas para Rio Claro, para uma ação que ia ter em Rio Claro. E ela também não conhecia para a mulher que ela ia entregar. E aí ela falou assim, eu posso ver as bonecas? Ela não sabia
tipo assim,
o que ela tinha levado.
Eu quero ter certeza que não são drogas.
Para você ver, a gente falava assim, sempre no grupo que... Quando é por uma boa causa, né, o universo conspira a favor. A gente sempre teve muita sorte, porque, vou te contar, aconteceram várias histórias enlouquecedoras, mas eu tive ajuda, por exemplo, até da consuleza do Uruguai, que a gente queria mandar umas bonecas para o Uruguai, e a fronteira tinha sido fechada, bem na semana que a gente ia mandar, e era uma semana para o Dia das Crianças. E eu fui bater lá na porta do consulado do Uruguai e expliquei para ela tudo o que estava acontecendo. Ela falou, tudo bem, eu vou toda semana, toda sexta-feira, eu vou pondo as bonecas na minha mala e eu levo.
Contrabando de bonecas.
A consuleza levou quase 100 bonecas para a gente dentro da mala dela, porque a gente não podia mandar pelo correio, por nada. Então, assim, já teve boneca de trem, já teve boneca de avião, a gente já... Assim, a gente alcançou quase 15 mil bonecas doadas nesses anos todos.
A curiosidade de entrega. Tinha alguém responsável por entregar?
Sempre.
Ou vocês... Assim, era junto com algum projeto? Ou era um projeto de vocês?
Não. Com o tempo, nós fomos organizando as coisas. Então, assim, a gente recebia pedidos através do Facebook. E alguém que estivesse na região pudesse ir lá ver. Porque, assim, como você sabe que...
Tem sacanagem
tem coisas...
no mundo, a
gente
vida
chama...
não é colorida.
A gente chama de pilantropia, né?
Putz, grilo.
Existe a pilantropia. Então, aconteceu. A gente passou por alguns
uma
perrengues. Exatamente. A gente soube que depois venderam bonecas. A gente soube que pegaram, não doaram. E a gente não sabe o que aconteceu. Então, depois dessa história, a gente começou assim. Vai ter que sempre ter uma responsável pela entrega. Era para casa dessa pessoa que as bonecas iam. E ela era responsável para entregar. E tirar fotos e pôr no grupo que as bonecas tinham sido entregues. Porque era muita responsabilidade. A gente estava recebendo doação das
de
pessoas.
Todo lugar.
E as pessoas, assim, como você falou, né? Tinham um curso. Não. Mas era tudo assim, você quer doar a boneca, o custo é seu. Você faz, você dá o tecido e você envia com o seu dinheiro. Então, assim, era muita responsabilidade receber tudo aquilo e a pessoa doou para ser entregue para uma criança. Não foi para eu vender, para eu dar de presente para o vizinho. Então, a gente sempre tirava foto e mostrava. E a gente sabia de quem eram as bonecas. Então, a gente marcava na foto, ó, a boneca de fulano, a boneca de... Então, a gente foi criando um método para trabalhar. E aí tinha a bonequeira responsável, tinha as bonequeiras que podiam ir junto, ali no lugar elas combinavam. E alguém era sempre responsável pela entrega.
Ufa! História, a história das bonequeiras, vocês estão numa pausa? Você estava comentando
uma pausa, comigo em off. A gente está numa pausa agora. E aí veio a pandemia. Então, mesmo que nós não tivéssemos tirado, né, um ano sabático em 2019...
Ele ia acontecer.
Ele ia acontecer. Então, a gente está numa pausa. A gente ainda não sabe como é que vai tocar o projeto para frente. Porque tem muita coisa diferente agora, né? O nosso mundo está mudando. E a gente não sabe mais como é que vai ser. Mas, em paralelo, eu continuo fazendo as bonecas. E eu tô fazendo um estoquinho lá. Se as bonequeiras, se a gente voltar ou não voltar, eu não sei. Pode ser que eu faça isso ou que eu... Uma coisa legal que aconteceu com essa coisa das bonequeiras foram que outros coletivos de mulheres foram acontecendo.
Criados. É sempre o exemplo.
Exatamente.
O exemplo faz criar, faz gerar outras coisas.
Essa é a parte legal. A gente, assim... Não é uma ideia que é nossa e ninguém mais pode usar.
Não.
O que a gente mais quer é que mais e mais crianças recebam as bonecas.
E que isso se multiplique
mundo afora. Que isso se multiplique. Mas que assim...
Então, se você está ouvindo, una-se às amigas. Qualquer coisa, entre em contato com a Bárbara para ela... A gente vai deixar
eu
aqui no
ajudo.
Final.
Eu te ajudo.
Pra você, se essa é uma ideia que faz você encher aí os olhos, sua mãe... Tem muita... Eu vejo pela minha mãe, assim. Às vezes ela quer fazer alguma coisa, tá parada e quer fazer, né? Tipo, mesmo as máscaras, minha mãe começou a fazer máscara, assim, só porque, do tipo, eu não aguento mais ficar em casa, ainda mais, né? Não posso sair.
No grupo de bonequeiras era uma coisa incrível, porque a gente tinha mulheres de todas as idades e muitas histórias, tipo a da Maeli, que não sabia costurar, que tinha acabado de ficar aposentada, não sabia o que ia fazer. E...
Interessante isso. Todo mundo costurava na sua casa, no seu ateliê? Ou tinha algum lugar que vocês...
Não.
Como é que ela aprendeu?
Nossa, a gente tinha, assim... A gente tem um blog, ainda o blog está ativo, o Bonequeira Sem Fronteiras. E tem muito passo a passo, tem muito molde. E depois de um tempo, a gente queria conhecer quem é que estava fazendo as bonecas. E aí a gente começou a fazer mutirões.
Encontrinhos.
Encontros para costurar. Então a gente, tipo, 10, 12, 15 mulheres, todas na casa de uma. Cada uma levava sua máquina de costura. Eu fiz isso várias vezes na minha casa. E a gente ficava costurando, um dia inteiro costurando. E uma ensinando
para outra. O dia da bonecaria.
Era o dia da bonecaria, era dia de mutirão. E vários mutirões aconteceram pelo Brasil afora. E isso era muito legal, porque a gente colocava fotos no grupo. E a gente passava, quem sabia um pouco mais ensinava a outra. Quem sabia, né? A gente...
Inspirar, encher, vai indo de algum ponto.
Sim, sim. Muitas crianças iam, às vezes os filhos iam, às vezes... Adolescente, às vezes o marido entrava na história.
Não temos preconceito.
Não
nenhum.
Temos preconceito. A gente põe todo mundo para trabalhar.
Todo
por
mundo
uma
pra
boa
bonecar.
Causa. Todo por uma pra... boa causa. E aí, por exemplo, não sei costurar, não quero, não posso, o que eu faço? A gente, no inverno, a gente doava manta e gorro, cachecol. Para os asilos. Então a gente agregava o pessoal do crochê, o pessoal do tricô. Muita gente doava soft para a gente fazer as mantinhas, fazer cachecol. Então, assim, teve uma ação que nós fizemos em Campos do Jordão, que foram mais de 600 peças para lá. Entre almofadinha de pescoço, gorro, luva, meia, tudo feito à mão. Então, assim, eu acho que quando você quer ajudar, todo mundo tem alguma coisa que dá para fazer. E é só você ir agregando, se ajeitando, que todo mundo consegue.
Aí, hoje em dia, Facebook, a internet tá aí. Você consegue achar alguma associação.
A internet é uma... Assim, eu vejo a internet como uma ferramenta incrível para você fazer o bem. Porque ela consegue, né, agregar as pessoas que têm o mesmo interesse. Você consegue encontrar pessoas, mesmo até fora do país, que se interessam pelos mesmos assuntos que você. Eu acho que é uma das melhores coisas que a internet fez. E vamos combinar que hoje você não faz um artesanato em casa se você não quiser, né? Porque tem aula de tudo, no YouTube tem tudo, no Instagram você... tem tudo.
Eu ainda brinco, pessoal, se você, o que você perguntar no YouTube tem alguém ensinando. Até coisas que não poderiam...
ensinar, exatamente.
E aí tem, gente, pergunta lá, às vezes você não sabe o básico. Você vai lá, como fazer não sei o que lá, tem.
Tem, tem. Tem. Então, assim, fazer boneca não é difícil. Não é difícil. E uma pergunta, assim, que quando você me convidou, eu fiquei muito pensando nisso, né? Que as pessoas falavam, sempre me falam assim, mas você doa boneca?
Tipo, né? que isso faz na diferença na vida de alguém?
É, por que você não doa arroz, comida, boneca?
Eu acho que é sempre... Eu acho que o seu pensamento é próximo do meu. Que assim, quando você ajuda animais, é a mesma coisa. Mas tem tanta criança, não sei o que lá... Quando eu já vi uma pessoa que tem santuário de leões, principalmente os de circo, essas coisas, ela resgata muito, né? Então tem lá o santuário de leões. E ela mesma colocou. Aí falava assim, nossa, você não ajuda crianças, mas você não ajuda outros animais. Gente, a sociedade sempre... A sociedade que não faz nada...
Exatamente.
Sempre exige de você alguma coisa que ela quer tampar o sol com a peneira. Então assim, você tem que ajudar... com o que você sabe.
Exatamente. E você me fala, que criança não quer brincar? O brincar é uma coisa tão importante na vida do ser humano, que assim, a gente não tem noção da diferença que faz um brinquedo na vida de uma criança. Ela pode te ajudar, tem os papamedos, que pode ajudar a criança a não ter medo. Às vezes acontecia o encontro da criança e a boneca. A boneca estava vestida com a mesma roupa que a criança, com o mesmo cabelo. E assim, a pessoa que fez não tinha ideia, nem a gente sabia quem era a criança.
Como assim a mesma roupa?
Eu tenho fotos, eu vou te mandar. Você olha e fala assim, foi um feito para o outro. Era incrível, era um encontro. E aí, assim, a gente colocava... Uma das coisas mais legais das bonecas é que a gente não vai lá e fala assim, toma, essa é sua. A gente coloca no chão.
E elas escolhem.
E elas escolhem. Muitas não sabem o que é escolher. Elas viravam, assim, eu chorei tipo, muitas vezes.
Ela tá esperando você dar. Ela aceita o que você dá pra ela.
Eu chorei muitas vezes que ela falava assim, mas eu posso pegar? Ou, às vezes, a criança, em alguma creche, ela pegava e depois a professora chamava para voltar para a sala, ela colocava no lugar e voltava embora.
Porque não era dela.
Não era dela. E a gente, ela falava, mas eu posso levar para casa? Então, assim, eu me arrepio de contar isso, porque é tão pouco.
Eu acho que quem critica, do tipo, nossa, mas você doa boneca? Tem os filhos cheios de brinquedos abarrotados, então não vê o menor sentido de alguém ganhar um brinquedo. São realidades que a pessoa não tem acesso.
São realidades diferentes. Aquelas crianças estão acostumadas... Quando eu falo... a gente sempre trabalha com criança vulnerável. Eu trabalhei em muita casa de criança que estava separada da família por maus tratos.
Orfanato.
Crianças que estavam sendo reintroduzidas na sociedade por diversas formas. Crianças protegidas pela justiça. Então, assim, muitas vezes aquela criança não tem nada dela.
Mesmo?
Não, mesmo. Ela nunca teve nada novo dela. A roupa é doada, a casa é doada, ela mora encostada em alguém. Ela vive de... Então, ela ter uma coisa que é dela, que ela abraça e fala, é meu, foi feito pra mim, tem um peso gigantesco na vida dessa criança.
É onde ela tem contato com identidade mesmo.
Exatamente.
Né? Com ser dona de si, de ter suas próprias coisas, de individualidade.
Individualidade.
Porque quem vive no coletivo de orfanato, disso tudo,
eles não
tem
sabem.
Individualidade, eles não sabem.
E quantas vezes também, depois da gente entregar as bonecas, tudo, a gente ficava um tempo, às vezes, na instituição e a gente passava depois nos quartos. Aí tava lá, a bonequinha na cama, às vezes coberta, às vezes arrumada. Às vezes a criança pegava a boneca e saía correndo e guardava no armário.
Tipo, com medo de tirar,
de tirar dela. A gente brincava, falava assim, tem um test drive. Você vai lá, abraça, vê se é essa que você quer. Senão você vem aqui, pega outra, troca. Então, volta e meia, a gente via esse tal de test drive, que as crianças vinham, pegavam, abraçavam. Até que a boneca encaixava mesmo. E aí ele ia com aquela. Então, assim, muitas vezes as meninas pegavam bonecos. A gente tinha muito boneco de super-herói. A gente faz menino, né? E às vezes os meninos escolhiam as bonecas mais bonitas. E a gente nunca, nunca, nunca
questiona
nem intervém. Das poucas vezes que adultos participam, por exemplo, numa festa que eu fui, Dia das Crianças, os pais estavam lá. Você via assim, o pai falava, pega aquela. Não, pega aquela. Não, mas essa aqui é feia. Aí, uma vez, uma menina falou assim, mas a minha mãe não gostou. Eu falei, mas a boneca não é dela, é sua. E aí, ela foi lá e pegou a menorzinha que tinha, porque ela gostou daquela.
Tipo, eu, quando era criança, eu gostava de quanto menor... Fazia mais sentido.
Exatamente.
Por isso que eu mexo com coisa miúda.
Então, às vezes, o adulto olhava, né, a boneca mais pomposa, porque tinha todo tipo de boneca. E essa era a parte legal da... Essa é a parte legal da doação ser livre, porque é diversificado, como são as nossas crianças. Então, às vezes, assim, muito, por exemplo, nos índios, no caso dos índios, a gente fez muito boneco índio, e eles não queriam os bonecos índios. Eles queriam os bonecos brancos e loiros. Então, você vê, você entende muito da criança ali, né?
Porque é tanta linguagem, né? Por isso que o psicólogo usa tanto fantoche, e desenho e boneco. Porque representa um monte de coisas.
É por onde ele se expressa.
Bom, deu pra ver que existem milhares de histórias e super interessantes. Mas a gente não pode ficar 2 horas aqui falando podcast, apesar de querer, enfim. Mas pra fechar, quem se interessou pela ideia do projeto, quiser conhecer mais, fala aonde...
A gente tem o Instagram, Munequeiras Sem Fronteiras. Existe a página no Facebook e existe o blog. Tá tudo funcionando, a gente deu essa parada, esse ato para ver o que vai acontecer, mas a nossa ideia, mesmo que, que este grupo não volte, a nossa ideia é que pessoas criem os seus coletivos e façam isso.
De alguma forma vocês apoiem e orientem.
Exatamente, exatamente. Se alguém quiser orientação de como fazer isso, pode falar comigo e eu vou ter o maior prazer em fazer isso. O meu projeto de vida ainda é trabalhar com boneca e artesanato e misturar isso com criança carente, porque eu acho que eles precisam disso. E eu acho que é um jeito da gente introduzir arte, educação, muita mulher, né, que aprendeu a costurar com a gente foi costurar para a vida, foi fazer boneca para vender, outras se interessaram, foram fazer outras coisas para vender. Então, é assim, eu penso que nesse tempo que a gente está falando tanto de sororidade, né, uma coisa que você sabe que para você pode ser tão simples, para outra pessoa pode fazer uma diferença enorme. Então, às vezes, o ensinar, costurar, bordar, hoje em dia é legal, né? A gente costura.
Tem um resgate, né?
A gente costura há tanto tempo, eu costuro desde a época que as pessoas falavam assim, nossa, mas você costura, tinha quase dó.
Ah, eu vou porque aproveitar eu esse gancho. Eu vou aproveitar esse gancho para comentar uma coisa, que acho que deve ter 1 mês, 2 no máximo. Eu tava no Rei do Armarinho, tava lá escolhendo fio de malha. Que, né, ingressei no crochê e tal, e tava lá escolhendo, tinha chegado um carregamento.
Ai, que delícia.
Então tinha um monte, e tava uma moça, ela era mais nova que eu, na faixa dos 20 para 30 anos, ela era bem mais nova, e ela escolhendo, que ela até me perguntou, mas será que só tem estampado? Porque claro que eu tava num dos estampados. E aí eu acho que era o namorado, noivo, sei lá o quê, com um amigo ou algum parente, sei lá, eram 2 rapazes. E me incomodou, que ainda tem gente que acha que isso é coisa de velha, que isso é coisa de gente sem fazer. Porque um comentário que o amigo fez com ele falou assim, nossa, eu não me lembro exatamente da frase, mas era algo assim, do tipo, quase como ele tinha dado azar, que ela já tava velha com 30 anos. E o rapaz respondeu assim, não, peraí, ela é minha namorada, a gente não tem 30 anos. E tipo, houve uma gracinha, sabe? Eu não vou falar de machismo, não vou falar de nada disso, mas assim... Eu olhei pro cara do tipo, como você é idiota, sabe? O olho assim, fuzilando, tipo, como você é idiota de pensar nisso? Ela ia fazer as peças e eu só pensava assim, ah, você não sabe que eu vivo de artesanato e ganho dinheiro e devo ganhar mais que você. Mas me contive ao olhar fuzilante e ajudar a moça a escolher os fios. Ah, pelo amor de Deus.
Você sabe o que é isso, né? Por exemplo, no meu Facebook, eu não costumo falar do meu trabalho, que é um trabalho que eu não quero falar. Então, eu tenho lá, né, profissão costureira. Eu amo ser costureira. Hoje, antes de vir para cá, eu falei pro meu filho, né, contando para ele que eu ia vir fazer. Eu falei assim, mas eu só sou costureira. Ele falou, só costureira? Ele falou, mamãe, ser costureira é uma das coisas mais nobres que existe. Ele falou, a humanidade precisa de costureira. Eu escutei isso de um menino de 15 anos. Então, assim, eu estou no caminho certo fazendo um homem...
Seu filho nunca seria aquele idiota loja falando isso.
Jamais. Por quê? Porque é um trabalho como qualquer outro. Total. E eu vou te dizer que é um trabalho... muitas mulheres, eu acredito que no Brasil inteiro e até no mundo, criaram os seus filhos.
Costurando.
Muitos homens que estão aí e que fazem pouco caso, né? Não é feio. Hoje em dia tem essa parte cool, né? De, ah, eu vou bordar, vou costurar, que é legal. Tá na moda agora resgatar isso. Mas isso é muito mais importante do que só essa modinha. Eu acho incrível que as meninas estão, de novo, interessadas nisso, porque isso é pra vida. Com a Maeli, com essa senhora que faleceu e que se tornou uma grande amiga... Ela era oficial de justiça. E eu aprendi com ela que quando um oficial de justiça vai penhorar a casa de uma pessoa, ele não pode tirar o fogão e a máquina de costura.
Porque é profissão, né?
Profissão. É meio de renda. Então, é uma coisa importantíssima. Eu acho, eu fico muito triste quando, como você viu esse caso, que as pessoas diminuem isso. Os maiores alfaiates do mundo, gente, são homens. Costurar é uma arte. E aí, se você pode usar essa arte pro bem de outra pessoa, é uma coisa incrível.
Bom, gente, Bárbara.
Adorei.
Pera, calma. Também adorei. Só pra fechar aqui no empreender.
Sim.
Bom, você deixou claro que hoje é hobby.
Hoje é hobby.
Mas você já pensou em largar tudo.
Já. A gente já falou sobre isso, né? Eu já pensei em largar tudo e viver de artesanato. Já pensei. Agora...
Não, pera. Não, eu preciso que as pessoas entendam uma coisa. Uma coisa. Como você se autodenomina na questão financeira? Bárbara Gastadeira.
Bárbara Gastona.
Eu já ouvi. Babi Gastadeira.
Babi Gastona.
O que acontece é que... Por quê que eu vou tocar nesse assunto?
Claro.
O público aqui, muito da galera do hobby e que até tem vontade de largar a profissão e viver disso, uma das questões é... precificação. O outro... Nossa, eu não sei cobrar, não escuto tanto isso hoje em dia, porque, né, existem vários exemplos, você consegue achar quanto vale no mercado.
Claro, é mais fácil.
Mas é muito assim, gente, mas eu vou ter que controlar o que eu compro, o que eu gasto.
Eu brinco, eu tenho um ateliê, depois eu te mando a foto, se você já foi lá, você conhece, eu brinco que eu falo que eu gosto do meu investimento onde eu posso ver, dentro do meu armário de tecido.
A gente fala, mas você não economiza tal? E ela fala assim, não, eu gosto de ver onde as coisas, então assim, eu tô vendo o tecido, eu sei onde meu dinheiro tá.
Eu gosto de ver o meu dinheiro investido no meu olho, assim, então... Brincadeira à parte, eu tenho uma grande quantidade de material. Até quando você fez o seu garimpo, eu pensei...
Desapega, né?
O desapega. Eu falei assim, vou fazer um desapega também, mas eu ainda não tô desapegada nesse ponto. Mas se você falar para mim que eu tenho que pegar um dos meus tecidos importados para fazer uma boneca para dar para uma criança, eu não penso duas vezes. Eu corto todos os tecidos para fazer. Eu acho que a questão do empreendedorismo, para mim, no meu caso, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um curso com a Thaís.
Sim, todas queremos fazer um curso com a Thaís.
Eu preciso fazer um curso com a Thaís, porque eu sou aquela mulher de cursos também, né? Eu fiz todos os cursos que você pode imaginar e não ponho nenhum.
De empreendedorismo,
de empreendedorismo. Você tá
falando. De bonecas você põe todos.
De bonecas eu uso todos, mas o de empreendedorismo, assim, tanto empreendedorismo quanto mídia social, essas coisas, eu adoro aprender tudo, só que não ponho nada em prática. Eu sou bem pragmática nisso, bem realista. Eu quero, eu vou fazer isso, mas não vai ser agora, no 1 ano, 2 anos, mas eu vou ter que me programar para isso. Porque...
Mas você tem o sonho do armarinho, né?
É o meu sonho, porque eu como você, eu adoro a 25 de março.
Ai,
eu... E eu adoro ir lá, ficar garimpando e achando coisas que ninguém tem paciência de comprar. E eu sou aquele tipo de assim, pô, isso aqui vai ficar legal naquela tal, naquele tecido, com aquela... Então, assim, eu penso muito nisso ainda e tenho um armarinho diferente. E eu sou aficionada por botão.
Eu sou a louca de querer... Eu já pensei em ter uma marca, uma loja de botões, já pensei. Era um projeto... Há 5 anos atrás era um projeto a longo prazo, mas eu não quero mais. Mas o que eu mais gosto é de garimpar.
Exatamente.
Tipo, tem tanta loja... Não vou contar pra vocês aqui. Okay.
Quais são as lojas?
Mas, assim, tem várias coisas que é... São lojas no Brás que vende peças, restos...
De confecção.
E aí lá você acha tesouros... Pra quem, claro, tesouros que a gente fala pra gente.
Pra nós, né?
É, botões que... Porque, gente, nas confecções, eles mandam tingir na cor da coleção. Eles mandam fazer o botão estampadinho na cor da coleção. E aí, quando a coleção acaba, fica aquele monte de material e eles desovam nessas lojas.
Eu não te contei. O meu primeiro emprego com 14 anos foi num armarinho.
Ai, meu Jesus!
Eu encapava botão com 14 anos no meu primeiro emprego. Então, assim, eu sou a louca do botão. E até numa viagem que eu fiz, eu descobri...
Paris? Você estava em... Quando você foi para Paris?
Quando eu fui para Paris, eu descobri uma lojinha que vendia só botões antigos. Era uma loja de botões vintage. Uma loja de botões vintage. Aqueles botões assim...
Só na Europa mesmo, né?
Só na Europa. Era uma portinha, mas você não tem noção da quantidade... Eu nunca tinha visto tanto botão na minha vida.
E alguém conseguiu te arrancar de lá?
Marido conseguiu. Mas, assim, é uma coisa incrível. É, eu tenho dó que aqui no Brasil a gente não dá tanto valor para isso. Mas eu tenho fé que vai melhorar.
Ok, tá certo. Para acabar... Bagunceira ou organizada? Qual o seu time?
Mega bagunceira.
Mega? O que é mega?
Segundo meu marido, eu sou a pessoa mais indisciplinada que ele conhece.
Mas você acha suas coisas? Porque assim, você acha suas coisas?
Acho. Eu sou aquela bagunceira organizada do meu modo. Na
só
minha
você sabe onde
exatamente,
tá.
Exatamente. Na minha bagunça, eu sei onde tá. E eu também tenho aqueles rompantes. Eu arrumo tudo. Tem um dia que eu pego... E organizo tudo. E aí, todos os outros 360 dias, eu bagunço.
Tem algum lugar que nunca tá organizado? Tipo, esses dias passa em branco alguma caixa, algum lugar? Ou você consegue, em um dia no ano, organizar tudo?
Um lugar que nunca tá organizado e que, por incrível que pareça, está organizado por conta da minha mãe, é o armário de tecidos. Minha mãe passou um fim de semana na minha casa, em janeiro, antes da pandemia, e ela dobrou e passou todos os tecidos. E separou por
cor.
Por cor e por estampa. Então, assim, eu nunca mais tive coragem de mexer lá. Então, cada vez que eu puxo um tecido, eu tiro com muito cuidado para não bagunçar, porque eu não sei quando aquilo vai acontecer de novo. Então, assim, era um lugar que eu nunca consegui arrumar. E graças a Dona Maria, tá arrumado.
Obrigada, Dona Maria.
Obrigada, mãe.
Então... É isso, preciso que você dê o seu publi, então as pessoas, você falou da Bonequeira Sem Fronteira, mas onde que as pessoas te acham? O seu Instagram da...
Eu tenho a Pani Arte, que é o Instagram...
Mas fala, arroba...
É arroba Pani Arte.
Sem traço, sem nada, traço, Pano e Arte.
Pani Arte, que é a minha marca, que eu faço as bonecas, e eu faço as bonecas por encomenda, então eu não tenho um monte de boneca para vender, eu faço por encomenda, e... Tem as duas, tanto o Facebook quanto o Instagram das Bonequeiras Sem Fronteiras, que também dá para me encontrar lá.
É isso, gente. Conversa boa.
Muito boa.
Projetos bons. Quem sabe um dia a gente compra no armarinho da Bárbara. Tem o nome pro armarinho?
Eu pensei em caixa de costura.
Opa, quem sabe futuramente, então. Obrigada.
Obrigada a você, Fabi. Tchau.
Ufa! Bárbara tem tanta história, de vida no artesanal, que é muito interessante a gente ver que nem tudo é sobre empreender. Às vezes o artesanal segue um caminho de satisfação pessoal, de momentos afetivos e que diz mais sobre a sua humanidade
do que sobre empreender. O artesanal pode também não ser a forma de você ganhar dinheiro, mas de obter o grande propósito da sua vida. Então, eu quis trazer isso para vocês, porque vale a pena refletir. Se, de repente, você vê que não dá para ganhar dinheiro, mas tem uma satisfação enorme no artesanal, tá aí a minha sugestão para você. Vai por esse rumo. Vai para ajudar as pessoas. Se você gostou do nosso papo de hoje, vai lá no post no Instagram, @adonadabagunça. Deixa seu comentário, seu recado para mim, para Bárbara. E veja as fotos que ela enviou para gente das histórias que ela contou. Tá bom? Vamos continuar, então, esta conversa lá no Instagram. Boa semana para vocês. Cuide-se. Tchau.
Tem algum bagunceiro aí?